Emissão de quinta-feira, hoje é dia 5 de março. E para já vamos então conhecer os temas da edição de hoje. Cláudia Costa.
A loja do CTT de Manteigas, no coração da Serra da Estrela, esteve encerrada um ano e meio. Reabriu esta manhã para a felicidade de populações e autarquia. Temos reportagem no local. Protestos na estrada, cansado de esperar por obras, o movimento Marcha Lenta do IC2 antecipa uma forte adesão ao protesto marcado para amanhã de manhã, no troço que atravessa três concelhos. Esperam uma mobilização 4 a 5 vezes maior do que a que foi realizada em julho. Falam de 20 quilómetros de uma autêntica armadilha. Graças a um projeto pioneiro, o Conselho de Palmela já acompanha parte dos idosos através de teleassistência. No pulso do utilizador é colocado uma espécie de pulseira ou relógio que é acionado assim que se carrega num botão. A ligação automática é feita depois a uma central que funciona 24 horas. O Portugal em Direto acompanhou a instalação de um destes equipamentos em casa de uma senhora com mais de 80 anos e ouvimos também a Câmara de Palmela.
São histórias para ouvir já a seguir. É o Portugal em Direto que está a começar na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook da Antena 1. A edição é de Cláudia Costa.
Um ano e meio depois do encerramento do CTT de Manteigas no Distrito da Guarda, coração da Serra da Estrela, a loja reabriu hoje. A população nunca se conformou, não aceitou este fecho forçado. Por isso, esta manhã, depois da reabertura, o repórter Jorge Esteves registou a satisfação de munícipes e autarquia.
Ao ir pagar a fatura da água, Eduardo Batista foi dos primeiros clientes do posto de Correios no dia em que reabriu, quase um ano e meio depois de um encerramento, que lhe motivou mesmo a participação numa manifestação pública em defesa desta loja.
Acho que temos direito a uma agência de Correios, como tínhamos. Eu fui nascido e criado em Manteigas, tenho 73 anos e sempre conheci os Correios em Manteigas.
Uma causa que volta agora a juntar as populações e os autarcas, depois da revolta pelo encerramento, com a satisfação pela reabertura da loja, no mesmo local, mas com a cara lavada.
Acha que é importante esta loja estar aberta?
Muito, para tudo, na Vila de Manteigas. E não só isso. Temos fábricas em Manteigas, querem muitas vezes desenvolverem certas coisas e lá mais não arranjam nada. Ora, isto nunca havia ter fechado, nunca na vida.
É uma satisfação enorme para nós, porque percebemos que valeu a pena na altura ter protestado. Acontecem por vezes momentos menos bons e foi o que aconteceu. Levou-nos ao protesto de facto e nunca é bom quando a população protesta, quando um autarca protesta. Porque percebemos que nos estava a ser tirado um serviço universal na sua plenitude. É verdade que ficámos com um posto de correios, mas não tinha todos os serviços, como agora se verifica novamente em Manteigas.
Esmeraldo Carvalhinho, o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas.
O CTT são, do meu ponto de vista, um mecanismo, um meio de coesão territorial, económica e social de qualquer município, até do país. E, portanto, não devia ter sido eliminada a loja dos correios. Neste momento a recuperámos, e bem, porque está inclusivamente remodelada.
O primeiro dia do resto da vida do posto do CTT, na vila que se diz o coração da Serra da Estrela, contou com a visita da administração da empresa.
Corresponde a um compromisso que temos de proximidade com as populações e havia um conjunto de conselhos, enfim, dos quais Manteiga foi, aliás, um exemplo, em que os CTT mantinham uma presença com todos os seus serviços, mas sem uma estação própria. E neste caso o que vamos fazer é reabrir a estação que esteve fechada, remodelada já, mantendo aberto o posto que a substituiu e, portanto, este é um caso em que não só estamos próximos, porque estamos diretamente presentes com a estação, como ficamos ainda mais próximos porque ampliamos também, neste caso duplicamos a presença no concelho de Manteigas.
A garantia deixada por João Bento, o CEO da empresa CTT, é de que a reabertura de postos é para continuar ao ritmo possível.
Em alguns casos as lojas foram ocupadas, noutros não, e portanto vamos continuar este processo, enfim, calmamente. Neste caso correspondeu também a criar um novo posto de trabalho, aliás com uma colaboradora que é local, como muito nos apraz.
Encontrou aqui um posto de trabalho que parecia importante?
Exatamente, muito importante, muito importante.
É de cada vila?
Sou de Manteigas, sim, sim.
E antes fazia o quê?
Estava numa casa de turismo rural.
Sente que a população da sua terra está satisfeita com esta reabertura?
Sim, sim. Pelo menos, pelo que se tem visto, estão muito satisfeitos com a reabertura do CTT, sim, claro que sim.
A satisfação também de Carla Carvalho, a nova funcionária do posto renovado e reaberto da Vila de Manteigas.
Satisfação um ano e meio depois da loja do CTT de Manteigas no coração da Serra da Estrela ter encerrado, reabriu esta manhã. O movimento da marcha lenta do IC2 espera uma forte adesão ao protesto marcado para amanhã de manhã, num troço que dizem registar 6 a 8 mortes por ano. Os manifestantes vão partir da Benedita, no concelho de Alcobaça, em direção à rotunda de acesso à A1 em Aveiras. Regressam depois ao ponto de partida. Os organizadores acreditam que esta marcha lenta vai ser 4 a 5 vezes maior do que a que se realizou no verão passado, porque as obras prometidas, Carolina Ferreira, tardam em chegar.
O movimento da marcha lenta do IC2 luta por obras naquela que classifica como a Estrada da Vergonha. Em fevereiro, a Infraestruturas de Portugal anunciou o lançamento para este mês do concurso público para a empreitada de requalificação do IC2 Estrada Nacional 1 entre o nó da Aceiceira em Rio Maior e a zona urbana de Freires Alcobaça, no valor de 7 milhões e meio de euros. Mas o movimento mantém a ação de protesto.
Logo assim que a IP tem conhecimento que vai haver uma marcha lenta, se há coisa que eles sabem fazer muito bem, é logo enviarem uma informação, a dizer que, mais uma vez, como no ano passado, 2 dias antes da marcha lenta, fazem questão de nos dizer que a obra ia ser adjudicada até o fim de 2019, o que não aconteceu. E, portanto, este ano, mais uma vez, a IP apressou-se a enviar comunicado a dizer que iam adjudicar a obra neste mesmo mês de março. Mas é uma adjudicação que depois vai ser a obra consignada até o fim de 2020, depois muito provavelmente em 2021 haverá contestações, se calhar, algum tipo de adjudicação. É sempre a fugir com a barriga para a frente.
José Belo é o porta-voz do movimento da marcha lenta do IC2.
O que eles pretendem mesmo é apenas fugir deste problema grave, sério, que nós temos em Portugal. Numa altura que se fala tanto em coronavírus, eu lembro que esta estrada mata em média 6 ou 8 pessoas por ano. Este troço, aliás, da estrada mata em média 6 ou 8 pessoas por ano. E isto é que é um coronavírus grave que nós temos que enfrentar todos os dias quem passa nesta estrada.
São cerca de 20 quilómetros que descrevem como uma autêntica armadilha a precisar de obras urgentes.
Evitem estas 6 ou 8 mortes que vão existir no próximo ano, começando imediatamente a reconstrução deste pavimento. Porque isto é a maior armadilha no troço que tem mais tráfego pesado que deve existir em Portugal. Portanto, isto é uma armadilha brutal. Parece-me, dá uma sensação que estão à espera que aconteça ali uma catástrofe, que é para se começar a mexer todos.
A marcha lenta está agendada para esta sexta-feira. O movimento está à espera de uma forte adesão ao protesto.
Esta marcha, não tenho a menor dúvida, que vai ser 4 a 5 vezes maior que a marcha que tivemos ano passado, no dia 12 de julho.
A marcha lenta parte às 10 da manhã da Benedita, no concelho de Alcobaça, em direção à rotunda de acesso à A1 em Aveiras e regressando ao ponto de partida.
A Estrada da Vergonha é esta a mensagem que amanhã o movimento de marcha lenta do IC2 vai levar para o asfalto. A Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Penacova, no distrito de Coimbra, reclama mais médicos para substituir os 3 clínicos que estão de saída para a reforma. O Centro de Saúde serve uma população de cerca de 13 mil pessoas. Hoje, a Comissão de Utentes deu uma conferência de imprensa. O porta-voz, Afonso Brito, diz que podem estar em causa os cuidados de saúde da população.
No passado mês de janeiro, um médico pediu a aposentação, o que representou a perda por parte de cerca de 1.600 utentes de médico de família. Não fosse esta situação já grave, portanto, no mês passado, em fevereiro, mais 2 médicos pediram a aposentação. Fala-se ainda de um quarto médico que possa vir a sair do centro de saúde. O que se prevê é que, no curto prazo, infelizmente, mais de metade da população deste concelho fique sem os cuidados do médico de família, e nós sabemos que a qualidade, evidentemente, será posta em causa.
Afonso Brito diz que os utentes que ficaram sem médico foram distribuídos por outros clínicos do Centro de Saúde de Penacova, mas acrescenta que isso não é uma boa solução.
Estão a tentar remediar a situação, por aquilo que sabemos. Distribuíram os utentes que perderam o médico de família por outros médicos. Está a tentar solucionar essa questão também por via da chamada consulta aberta, mas nós julgamos que estas são situações de recurso e que, portanto, comprometem a qualidade do serviço prestado à população.
Utentes do Centro de Saúde de Penacova pedem mais médicos para substituir os clínicos que se aposentaram no início do ano. Contactada pela Antena 1, a Administração Regional de Saúde do Centro disse que já a partir da próxima segunda-feira um novo médico vai substituir o clínico que se aposentou em janeiro. Em relação aos dois médicos que se vão reformar este ano, mas que ainda se encontram em funções, serão abertos concursos para os substituir, já que só deixam o Centro de Saúde em outubro. Agora é oficial, o terminal de contentores no Barreiro não vai ser construído. O anúncio formal foi feito hoje pelo Governo. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu uma declaração de impacto ambiental desfavorável. Ora, este parecer é vinculativo, portanto, o Governo fica obrigado a não construir um terminal de contentores no Barreiro. O projeto estava previsto para os terrenos industriais da Baía do Tejo. A Agência Portuguesa do Ambiente justifica-se, nomeadamente, com o elevado volume de dragagens necessário para o projeto. O Governo, através do Ministério das Infraestruturas, já garantiu esta manhã, formalmente, que vai respeitar a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, o terminal do Barreiro não vai ser construído. Há pouco mais de 2 anos, a Câmara do Barreiro, presidida pelo PS, concordou com a localização do terminal, mas em dezembro de 2018 alertava para condicionantes, sobretudo ambientais, e de acessos, incluindo a necessidade da terceira travessia no Tejo. Estava em causa neste projeto uma estrutura de acostagem para navios e outra para barcaças, uma terraplanagem e uma estrutura para comboios. Já o vereador da Câmara do Barreiro, com o pelouro das obras e equipamentos, Rui Braga, ouvido esta manhã pela Antena 1, diz que a decisão do Governo vai ser respeitada, ou melhor, a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente vai ser respeitada. Vão aproveitar para repensar a cidade do Barreiro, embora reconheça que há postos de trabalho que não serão criados.
Sempre achámos e sempre tivemos o lado da solução para viabilizar o projeto, aliás, um projeto importante no campo da expectativa para ser indutor de criação de emprego, novas dinâmicas económicas, um desenvolvimento económico. Com esta declaração de impacto ambiental da APA, respeitamos, e o importante agora é fechar a porta deste projeto para que nós, cidade, também possamos ficar livre deste projeto para pensarmos no futuro, o território de outra forma, com este capítulo fechado, que tem força vinculativa, portanto não há nada que a Câmara Municipal possa fazer, vamos respeitar, obviamente.
A Câmara naturalmente vai respeitar, como ouvimos aqui o vereador da Câmara do Barreiro com o pelouro das obras e equipamentos, Rui Braga. Agora é oficial, o terminal de contentores no Barreiro não vai ser construído. O movimento cívico SOS Sado apresentou uma queixa junto da Comissão Europeia relativa às dragagens que a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra tem estado a fazer no Rio Sado. De resto, um tema que tem estado no radar do Portugal em Direto. Fomos lá várias vezes em reportagem. A SOS Sado considera que há violação de diretivas europeias relativas à proteção do património natural. Este movimento pretende colocar um travão nas dragagens. Para além desta queixa em Bruxelas, o SOS Sado pondera também novas formas de contestação. A Ilha da Madeira, a região da Madeira, não vai estar presencialmente na BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, isto por causa do novo coronavírus. O secretário regional do Turismo da Madeira, Eduardo Jesus, defende que a BTL se realize no formato original, mas apenas em setembro, altura em que a confiança no destino já poderá ser recuperada.
Desejaríamos que pudesse ser em setembro, eventualmente, mas tudo vai depender da evolução do controle e até mesmo da erradicação do vírus no território nacional. Muitas dessas pessoas que nos interessam que estejam nesta feira são pessoas oriundas de países onde o vírus se espalhou em grande dimensão. E por isso, nem temos a origem controlada, nem temos confiança no destino. Portanto, o melhor mesmo é aguardar. E aguardar significa que nos próximos meses, imediatos, 2, 3 meses, de certeza que essa confiança ainda não se recuperou. Mas passado o verão, e também há aqui um fenómeno do verão, a reentrada a seguir ao verão pudesse permitir a realização da feira.
Por isso, as reuniões da Madeira e demais programas que estavam previstos para o espaço físico da Bolsa de Turismo de Lisboa vão ser realizadas, mas de forma virtual.
A Dona Regina tem 86 anos.
Ainda cozinha e não quer abandonar a sua casa.
Graças a Deus estou na minha casa. Enquanto eu tiver o metino, estou em casa.
Em Palmela, há soluções novas para pessoas mais velhas.
A senhora, quando sentir alguma necessidade, carrega no botão. Aqui no meio tem um plásticozinho diferente, não tem?
Tem.
Pronto, este plásticozinho vermelho.
Aqui este também.
Sim. Isso, muito bem.
A teleassistência funciona 24 horas por dia.
Daqui a pouco já vamos à casa da Dona Regina, em Palmela. Para já, a Câmara de Lisboa acaba de contratar 73 novos técnicos para as escolas do concelho. O anúncio foi feito ao final da manhã, em conferência de imprensa, pelo vice-presidente da autarquia, João Paulo Saraiva.
Fizemos aqui um movimento que permite, já desde há uma semana, têm vindo a ser incorporados e até ao final deste segundo período, incorporar nas escolas 43 novos assistentes técnicos e, numa primeira fase, mais cerca de 30 assistentes operacionais, com a poderem crescer nos meses seguintes até cerca de mais 100, para resolver o problema dos rácios das escolas de Lisboa.
Dotar as escolas de Lisboa de recursos humanos, uma prioridade, diz o vereador João Paulo Saraiva, mesmo antes de receber as novas competências na área da educação, competências transferidas pela Administração Central, a Câmara de Lisboa antecipa-se ao contratar funcionários para diversas escolas do concelho e assim assegurar o bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino.
Como também se sabe, a transferência de competências começa com a área de recursos humanos no dia 1 de abril, para o qual nos estamos a preparar, mas mesmo antes disso acontecer, o município de Lisboa entendeu que seria necessário e, tendo sido possível, pelo facto de já termos, desde o ano passado, iniciado uns processos concursais para assistentes operacionais e assistentes técnicos para as escolas, resolver esta matéria.
Uma outra medida para evitar dificuldades de funcionamento passa por criar uma bolsa de funcionários para responder a casos não esperados, como, por exemplo, doença ou acidente de trabalho. Ela ou ele mexem-lhe no telemóvel, controlam o que veste, impedem-no de sair com amigos. A resposta a estas perguntas podem indiciar para a GNR violência doméstica ou no namoro. A Guarda Nacional Republicana de Valongo tem passado toda esta semana numa escola profissional, deixa dicas, pistas e, sobretudo, faz o desafio à participação dos alunos. O repórter Nuno Amaral acompanhou esta manhã uma destas sessões de esclarecimento e alerta.
Então, o que é considerado violência no namoro? É um ato de violência que pode ser pontual ou contínuo. Quer dizer que não interessa se a pessoa agrediu a pessoa hoje e volta a agredir daqui a um mês ou se agride, infelizmente, todos os dias.
E assim, alguns alertas, alguns apelos deste militar da GNR, hoje pedagogo, uma espécie de professor aqui na Escola Profissional de Valongo, em Sobrado, a dar conta daquilo que é a realidade cotidiana, não toda a realidade, obviamente, casos que vão surgindo. Vamos tentar percebê-lo junto da Tenente Joana Alves, do Comando Territorial do Porto, neste caso de Santo Tirso, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário. Tudo o que estão aqui a falar são um pouco casos concretos que vos vão chegar, não?
Sim, exatamente. Nós temos uma operação que está a ser desencadeada a nível nacional contra a violência e nós estamos a desenvolver temas em concreto, nomeadamente a violência no amor, cyberbullying e violência doméstica.
E andam aqui para esta escola não só a sensibilizar para esse tipo de casos, mas presumo que a ideia seja também prevenir aqueles alertas que deixaram de ele ou ela mexe no telemóvel, ele ou ela impede de sair, ou seja, pedagogia.
Sim, exatamente. Nós, ao longo do ano, ao longo do nosso trabalho, temos situações de violência no namoro e, portanto, a nossa ação aqui é prevenir e também darmos exemplos aos restantes alunos de situações que acontecem, para que percebam que não é a ação correta e que têm que prevenir e têm que evitar estas situações.
Pela sua experiência, o número de denúncias tem aumentado, ou seja, todas estas campanhas têm tido reflexos práticos, têm-vos chegado mais casos?
Sem dúvida, eu não tenho, em termos estatísticos, não tenho aqui os dados, mas como é óbvio, devido à sensibilização e também à sensibilidade que as pessoas estão a ter neste âmbito, tem havido mais casos e mais denúncias, sim.
Eu agradeço à Tenente Joana Alves, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário de Santo Tirso. Nestas ações, os alunos são também convidados a fazer alguns trabalhos a partir destas sessões. Podem ser quadros, cartazes, frases de alerta. É isso que vamos espreitar já a seguir.
O que é que vem a acontecer? Muitas vezes achamos que é normal.
Ora, uns passos adiante pela Escola Profissional de Valongo, em Sobrado, alunos a partir dos 15 anos. Anabela Martins mostra-nos o cartaz, a obra que fez a partir destas sessões. Ora, somos rádio, portanto, traduz-nos o que está aí, por favor. Que imagem é essa?
É um cartaz sobre a violência no namoro, que nós decidimos colocar algumas frases para as pessoas ficarem mais sensibilizadas em relação a esse tema, e também representámos duas imagens, que é o mais comum, que é a mulher bater no homem e o homem a bater mulher dentro de casas.
E estas ações da Guarda Nacional Republicana trouxeram alguma coisa de novo? Deram-vos novidades, dicas de como agir?
Sim, em relação a no namoro, violência doméstica e um bocadinho do bullying que eles falaram, conseguimos perceber como lidar com situações melhores, por caso sabemos de algum caso ou assistimos a alguma violência, quer seja na rua, quer seja dentro de casa, e ensinaram-nos, não é? Outras violências que existiam que nós não conhecíamos, sem ser o namoro e a violência doméstica.
Anabela Martins, agradeço, é uma aluna da Escola Profissional de Valongo, em Sobrado. A GNR andou por aqui toda esta semana a fazer ações de formação, a falar com os alunos depois fazem algumas obras, um pouco como está a acontecer por todo o país.
O melhor que vocês têm a fazer, se isto acontecer, vocês não deixem isto continuar, porque vocês vão deixar continuar, isto vai se continuar um hábito.
A reportagem do Portugal em Direto do jornalista Nuno Amaral numa escola de Valongo, sessões de esclarecimento contra a violência doméstica, a violência no namoro e outro tipo de violências.
Eu não trouxe patins. Pode ser.
Isto é o quê?
Isto são os Urban Rollers. É um grupo que se encontra aqui todas as quintas-feiras.
Amantes de patins pelos bairros de Lisboa.
Antes de sair, juntamos, combinamos entre nós, vemos quem é que está, qual é que é o grau de patinagem que cada um tem, para escolhermos um percurso que seja adequado e que seja divertido para todos.
Vamos pôr um par de patins no Portugal em Direto.
Vamos, sim senhor, deslizar de patins, mas adiante, mais à frente, 1 da tarde, 38 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país. Ora, com uma população cada vez mais idosa, a solução pode passar por colocar a tecnologia ao serviço dos séniores. O Conselho de Palmela já acompanha parte dos idosos através da teleassistência. Trata-se de um projeto piloto que coloca no pulso do utilizador uma espécie de pulseira ou relógio que é acionado assim que se carrega num botão. A ligação automática é feita a uma central que funciona 24 horas. Os técnicos avaliam e, se for necessário, chamam de imediato o INEM e as autoridades. A repórter Paula Verão acompanhou a instalação de um destes equipamentos em casa de uma senhora com 86 anos, residente no centro de Palmela.
Olá, bom dia. Câmara de Palmela.
Faz favor de entrar.
Com licença. Dona Regina?
É, sim.
Prazer, bom dia. Dalgisa. Está boazinha?
Das meninas, logo.
Bom dia.
A Dona Regina, de 86 anos, vive sozinha. Apesar de algumas dificuldades de locomoção, ainda cozinha e não quer abandonar a sua casa.
Graças a Deus estou na minha casa. Quando eu tiver a minha, o metino, estou em casa. Quando ainda tiver a metina, levem para onde é que eu vou. Já não vou.
Assim sendo, o suporte familiar da Dona Regina, os dois filhos, optaram pela teleassistência.
Ela não quer. Nós falamos alguma vez de ir para o lar. E eu acho que uma pessoa idosa é muito melhor estar em casa com o acompanhamento do que estar num lar. E ela não quer. E a gente, eu e o meu irmão, quando falamos disto, ainda consigo fazer refeições. Portanto, a outra parte mais, em termos de limpezas e não sei quem, é que temos uma pessoa que vem cá, eu e o meu irmão, vamos fazendo.
2 horas. Obrigada. Que é para aspirar, que eu não consigo com o aspirador.
O equipamento de teleassistência é montado na divisão mais utilizada. Neste caso, é a sala.
Então, dona Regina, qual é o espacinho aqui da casa onde a senhora habitualmente está mais tempo?
Ali, aquela ali.
Aquela salinha ali à entrada?
Sim.
Então, mostre-nos lá. Pode ser?
Pode ser. Está a televisão a tocar e eu aqui a ver.
E este sistema, por exemplo, a senhora pode carregar no botão estando noutra divisão da casa e ouve?
Tem alcance, tenta-se que sim. Agora, se estiver deitada e houver alguma situação que necessite carregar, é para aqui que fala. Está bem?
Pois, está bem. Faz conta que é um telemóvel.
Exatamente. Aqui tem sempre um raio de alcance de 40 a 50 metros quadrados. Aparentemente podemos pensar que não tem essa capacidade de captar o som, mas tem.
A Dalgisa Monteira é a técnica do projeto PRIA, Percurso em Rede para a Inclusão Ativa. E é quem coloca a pulseira no pulso da dona Regina e lhe explica como funciona o aparelho.
Temos aqui uma pulseirinha, que é à prova d'água. Pode tomar banho com ela, pode lavar a louça, pode lavar as mãos. Está bem? Isto às vezes até é muito importante, por exemplo, às vezes a gente tomar banho com ela, porque se acontece alguma coisa na banheira ou no poliban, está sempre operacional. Então é assim, dona Regina.
Se eu tiver lavar a louça.
Não há problema nenhum.
Não.
Pode molhar, pode tomar banho, lavar as mãos. Não tem problema nenhum. Pode molhar à vontade. A senhora, quando sentir alguma necessidade, carrega no botão. Aqui no meio tem um plásticozinho diferente, não tem?
Tem.
Pronto. Este plásticozinho vermelho.
Aqui este do meio.
Sim. Isso, certo. Muito bem. Tá bem. Ouviu este barulhinho?
Ouvi.
Já está a pedir ajuda. Está bem? Vão falar consigo e vão chamar pelo seu nome.
Teleassistência, bom dia, senhora da Regina Ferreira.
É, sou Regina Ferreira.
Sou sim, querida. Olha, seja bem-vindo ao nosso serviço e sempre que precisar de alguma coisa ou quando quiser conversar um bocadinho, carrega aí no botãozinho para falar conosco, está bem?
Está bem. Obrigada.
Já equipada com a pulseira, quisemos saber a opinião da dona Regina.
É bom, porque as pessoas idosas precisam mesmo de ter uma pessoa assim. Meus filhos não estão na vida deles. E eu estou aqui sozinha, é preciso.
Tenho que dizer um bom dia, uma boa tarde.
Sim. Gosto muito de conversar. É engraçado que é ao telefone. Falo muito.
Estão lá técnicos 24 horas por dia para falar, para fazer um bocadinho de companhia também. Está bem? Não é só para as emergências. Também pode carregar quando quiser conversar um bocadinho.
Isso é bom para ela, que ela passa às vezes. Eu chego aqui, eu e o meu irmão, e vamos ver quanto tempo é que ela teve o telefone. Uma hora, meia hora.
Pois, é.
Põe a escrita em dia.
Põe tudo.
Do que é que falam?
Estás boazinha? Estás melhor que ontem. Então, eu falo ali para a Virgínia, que eu gosto muito de falar com ela. Outras vezes falo para a Diolinda, que é a minha comadre. Eu quero é conversar.
Para a família, esta teleassistência traz alguma tranquilidade, diz-nos Carlos Ferreira, filho de dona Regina.
Estamos mais à vontade nesse aspecto, ter alguma situação.
Agora veja lá, não. Agora na caia. Vai para a cama já. Tenho uma telefoniazinha ali no quarto. E quando vou deitar, e depois estou ali na rádio, sim, e estou a ouvir as cantigas, e aí quero recordar quem é que está a cantar.
Palmela já tem 39 equipamentos instalados e a ideia da Câmara Municipal é avançar com 50 até ao final do ano. Uma maneira de ajudar os mais idosos do concelho, um auxílio numa emergência ou apenas uma companhia. Ter com quem falar do outro lado da linha.
Então, Ana Regina, muito obrigada. Posso dar um beijinho?
Pode.
Foi um gosto conhecê-la.
Obrigada.
E tenho a certeza que a dona Regina vai gostar de se ouvir falar aqui na Antena 1. Daqui a pouco voltamos a Palmela para ficarmos a conhecer melhor este projeto piloto de teleassistência. Uma da tarde, 44 minutos e meio, a inspiração chegou de Londres, de Paris e de Barcelona. Chegou a altura de andarmos de patins. Chamam-se Urban Rollers Lisboa e são um grupo de amantes de patins. Fazem exercício, amizades e escutam a cidade. Se não chover, Arlinda Brandão, hoje, mais logo e todas as quintas-feiras, ao final da tarde, pedalam pelos bairros da capital.
Olá!
Eu não trouxe patins!
Pode ser!
Não é? Isto são os Urban Rollers. É um grupo que se encontra aqui todas as quintas-feiras às 7h30, desde que não chova, desde que o tempo permita. E pronto, e é para quem quiser vir e aparecer.
Quem é que aqui vem patinar?
Digamos que é de todas as idades, de crianças não, vá, mas a partir de 16 até aos 60, que é o meu caso.
Francisco Guerreiro, já com os patins calçados, fala com entusiasmo desta paixão.
É excelente, para já se pode fazer qualquer coisa, ainda não é o melhor, mas já podemos. Quando eu era miúdo não era impossível, não havia ciclovias,
já temos algumas
condições. E está o Pedro, o grande Pedro.
Olá.
E chega Pedro Rodrigues, equipado a rigor com capacete e também proteções. É um dos maiores dinamizadores dos Urban Rollers Lisboa. Estes amantes dos patins que todas as quintas-feiras, ao fim da tarde, se juntam aqui no Campo Grande para depois irem patinar pela cidade.
Nós, antes de sair, juntamos, combinamos entre nós, vemos quem é que está, qual é que é o grau de patinagem que cada um tem, para escolhermos um percurso que seja adequado e que seja divertido para todos, porque a ideia é esta, é tratarmos sermos inclusivos, divertirmos e felizmente que Lisboa tem as ciclovias em quantidade, vou dizer, suficiente, portanto, e que venham muitas mais, para nos permitir ir daqui até à Expo, ir daqui quase até ao Marquês de Pombal, ir daqui até Telheiras, até Benfica, até Campo Lide, em que podemos aproveitar também um bocadinho do que é a cidade, e os movimentos da cidade e os barulhos da cidade. Portanto, é muito divertido.
Que histórias divertidas é que vocês têm destes 3 anos de andarem aí pela cidade?
Claro, quando corre bem, porque há coisas chatas, quedas mais chatas, mas quando corre bem, claro que uma queda dá sempre algum riso, quando corre bem, como é lógico. Do tipo, passarem por nós a esfregarem o chão. Mas quando corre bem, como é lógico.
Mesmo quem cai também se ri.
Tem que se levantar.
Digamos que logo... Digamos, depende do grau. Do grau da queda. Mas sim, claro. Até à data, e nós também somos cuidadosos, como é lógico, ainda ninguém se magoou assim seriamente. Claro que os arranhões fazem parte. Ou então temos que ficar em casa e não andar de patins.
Existem histórias acima de tudo. Histórias de emoção. Nestas rodinhas não é fácil travar e não é fácil controlar a velocidade. Então é muito giro nós conseguirmos fazer trajetos a descer em que a semana passada, o mês passado, nós não conseguíamos e agora conseguimos. É um grande orgulho, conquistas que nós temos, e depois temos esta malta toda a aplaudir-nos porque estás já a conseguir fazer isto. O Daniel está aqui atrás, começou a andar para aí há 4 meses, ou o que é, já dá salto, já é o maior, quer dizer...
Daniel, isto é verdade, já dá salto?
Já, da última vez já me meti a saltar e não caí, sei lá, a maior parte das vezes que caí estava parado, o que é interessante, mas pronto, da última vez já me explicaram como é que havia de fazer, posição dos pés e não sei o quê, para conseguir saltar. Sabia andar há pouco, não sabia travar, portanto tiveram que, a primeira coisa a explicar foi como travar, mas depois que uma pessoa sabe travar, principalmente isso, é fácil, porque as pessoas esperam e ajudam e vão devagar e acompanham, portanto o ambiente nesse aspecto é fantástico, para aprender é bom.
Boa noite, obrigado.
Reportagem da jornalista Arlinda Brandão, já sabe, às quintas-feiras, se não chover, hoje não sei se será o caso, pelas 7h30 da tarde há passeio de patins, é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades e com qualquer grau de experiência. Voltamos a Palmela, agora não à casa da Dona Regina, mas para conhecer melhor um pouco este projeto, a Câmara avançou com o projeto piloto de teleassistência através de uma candidatura PRIA, Percursos em Rede para a Inclusão Ativa. Um sistema tecnológico para combater o isolamento e prevenir situações de emergência está a ser instalado no concelho. Numa primeira fase estão previstos 50 equipamentos, mas a ideia é avaliar o projeto e alargá-lo a mais utentes de Palmela. Com um custo de 10 mil euros, o vereador da área de intervenção social, Adílio Costa, à conversa com a jornalista Paula Veré, garante que a ideia é para continuar.
O PRIA, que abrange um conjunto mais vasto de...
O PRIA é o
Percurso em Rede para a Inclusão Ativa. E abrange 3 municípios, não é? Palmela, Setúbal e Sesimbra. Neste caso concreto, somos nós que estamos a avançar com a teleassistência. Setúbal e Sesimbra tiveram outras opções. Portanto, não significa que estamos confluentes numas áreas, noutras temos autonomia e fazemos à nossa maneira. Este projeto são cerca de 10 mil euros. Vamos alargar, porque 50 vai ser insuficiente para o território que temos. Vamos monitorizar, isso para nós é importantíssimo, não é? Saber os pontos fortes, os pontos mais frágeis, mas temos que avançar. Portanto, não há nenhuma candidatura que tenhamos entrado que depois acaba o período da candidatura e largamos. Não, é para continuar.
E quantos é que já foram, já 30,
têm
o equipamento?
39 neste momento têm equipamento, sendo que há casos de casais. Sendo casais também isolados, basta só um equipamento, como é evidente, sobretudo daquele que tem mais autonomia. Porque entreajudam-se, não é? Do nosso território, é um território muito vasto, com 465 km² está a ver. Dizia eu que pensamos em alargar. Isto não vai na base de uma candidatura, no Portugal 2020, mas não faz sentido fazermos a candidatura e depois, no final da candidatura, pararmos. Pelo contrário. É uma experiência piloto, vamos monitorizando e vamos alargando.
E começou quando esta...
Começou em janeiro. Portanto, não há a ver, o trabalho de campo é anterior. E tem aqui uma situação que é muito própria de Palmela. Isto é feito com a colaboração da rede social. É a Câmara que paga, a candidatura é da Câmara, naturalmente. Aqui são os fundos comunitários, é 50%. Mas dizia eu que a rede social fez isto, é pré-análise, não é?
Fez o levantamento das pessoas que exatamente. Deveriam
e colaborou
ter,
connosco.
Não é?
Portanto, é indicado pelas nossas IPSS. Não sei se a GNR já indicou alguém, mas também estava interessado em indicar a saúde. O Ministério da Saúde, através das extensões de saúde, também tem o contacto destas pessoas que estão mais afastadas e que eles fazem tanto o apoio domiciliário também. Alguns vêm diretamente à Câmara, fazemos também a avaliação e temos que ver quais são os contactos mais prioritários e abrangendo todo o concelho.
E o concelho tem uma população envelhecida, idosa?
Cerca de 17% de população envelhecida, sim, segundo os últimos censos.
O critério para a instalação do equipamento, a pessoa tem que ter um apoio familiar ou pode mesmo estar sozinha?
Vamos ver, o critério, sobretudo, é de fragilidade social, não é? Portanto, se a pessoa tiver apoio familiar, estiver lúcida, porque também no campo há muita solidariedade e não pensamos que o campo é tudo isolamento, não é verdade. Mas há franjas da população de idosa que necessita. E é para ir. É? Vimos quais são as emergentes e são esses que são apontados pelos IPSS.
E este projeto piloto agora, os 50 aparelhos que vão ser instalados, é até quando?
Até o final do ano.
Até ao final deste ano.
Até ao final deste ano. Mas a ideia é alargarmos.
E depois fazem um balanço de todo este projeto, é isso?
Sim, exatamente. Esta monitorização permite tirar depois conclusões, as coisas correram melhor de outras que eventualmente temos que fazer acertos e dar continuidade. Porque isso é muito necessário para a nossa população sénior.
Palmela na linha da frente, a ideia é implementar um conjunto de ações dirigidas às pessoas com mais de 55 anos que promovam o envelhecimento ativo, a prevenção na saúde, a inclusão social e o combate ao isolamento. Em Tondela, o circuito interpretativo da estação rupestre de Mulelinhos e Moinhos de Souto Bom, é assim que se chama, encontra-se de novo aberto ao público. São gravuras rupestres com milhares de anos. Em 2017, a estrutura foi parcialmente destruída pelos incêndios de outubro. Depois de uma reabilitação que custou 140 mil euros, volta agora a estar disponível ao público, desde escolas à comunidade científica. Fátima Pinto.
São gravuras rupestres com milhares de anos, descobertas há 90 anos por um médico tondelense apaixonado pela arqueologia.
É uma prova inequívoca de que o território do Concelho de Tondela é um território aprazível para a vivência humana há alguns milhares de anos. Ela foi descoberta em 1930 por um médico de Tondela, foi reabilitada a primeira vez nos anos 80-90, depois em 2014 foi feito um projeto de musealização.
Miguel Torres é vereador da Câmara Municipal de Tondela, que em 2017 viu parte do trabalho feito ao longo dos anos destruído pelos incêndios de outubro.
Em 2017, com o incêndio, esta zona onde nós estamos foi uma das zonas mais afetadas. Portanto, esta infraestrutura foi seriamente danificada e esteve fechada durante 2 anos. Tudo o que era a estrutura de madeira foi varrida, digamos assim. Esta infraestrutura que estamos agora, que é aqui o anexo de entrada, as próprias plataformas sofreram grandes danos. De facto, foi sobretudo, se quiser, do ponto de vista até simbólico, foi uma coisa muito, muito dramática. Em final de 2019, finalmente, depois de desbloquear os fundos da solidariedade da União Europeia, se conseguiu rapidamente reabilitar esta infraestrutura e torná-la novamente acessível ao público, sendo que é uma infraestrutura que tem um interesse muito particular para as nossas escolas do Conselho, que organizam aqui, o nosso museu organiza aqui visitas guiadas, mas também para muitos investigadores, para quem este período do bronze final tem um particular interesse.
Foram precisos 2 anos e 140 mil euros para recuperar o núcleo, que faz parte do Museu Terras de Besteiros e que é procurado principalmente por estudantes e comunidade científica. É um lugar com história que volta a ser partilhado.
E terminamos esta viagem pelo país no meio do Atlântico. A coleção do Museu de História Natural do Funchal tem milhares de exemplares. Instalado no Palácio de São Pedro, o museu está a ser remodelado, um projeto que o jornalista Pedro Filipe Costa foi conhecer. A primeira fase custa mais de 1 milhão de euros e a abertura está prevista para este verão.
Data de meados do século XVIII, o Palácio de São Pedro, onde hoje está instalado o Museu de História Natural do Funchal. Construído para a residência dos condes de Carvalhal, foi, ao longo do tempo, hotel, sede da Congregação de Nossa Senhora das Vitórias e Clube Internacional. Em 1929, o Palácio de São Pedro foi adquirido pela Câmara Municipal de Funchal para agregar várias instituições: Biblioteca Municipal, Museu Regional da Madeira e Arquivo Regional da Madeira. Mas foi como Museu de História Natural do Funchal que se impôs, quer ao nível das exposições, das coleções ou da investigação científica. Com mais de 200 anos, é agora necessário obras de remodelação profundas nos tetos e soalhos, bem como na adaptação a pessoas de mobilidade reduzida.
Para dar um exemplo, o museu tinha que ser adaptado à mobilidade reduzida. Portanto, houve necessidade de instalar um elevador, houve necessidade de fazer um tratamento muito a fundo a todo o madeiramento, porque isto está-se num palácio com mais de 200 anos, os madeiramentos, alguns deles estavam bastante atacados pelas térmitas, houve necessidade de fazer também essa intervenção.
Segue-se a segunda fase, mais virada para a componente educativa, como explica o investigador e anterior diretor do museu, Manuel Biscoito.
Os visitantes não vão, nesta primeira fase, encontrar um museu radicalmente diferente daquilo que encontravam antes, porque isso é para a segunda fase, mas vão, à partida, encontrar grandes melhorias, como, por exemplo, a possibilidade de disporem de uma cafeteria, uma loja de vendas, onde poderão encontrar artigos sobre a própria história natural da Madeira, para além de espaços de exposições temporárias, de novos espaços para atividades didáticas. São praticamente 9 mil alunos por ano que nós recebemos.
Desde 1929, o Museu de História Natural do Funchal começou a agregar exemplares de espécies da fauna e flora do arquipélago.
O museu tem um lado de trás, digamos assim, onde são mais de 200 mil espécimes em coleção. E o Museu de História Natural do Funchal orgulha-se, nas suas coleções, por exemplo, de ter mais de 100 exemplares, os chamados exemplares tipo, ou seja, aqueles espécimes que serviram para a descrição original das espécies como novas para a ciência e que estão aqui depositadas, como, por exemplo, chamadas joias da coroa. São vários insetos, são peixes, são moluscos.
De acordo com Manuel Biscoito, as colações e a investigação de cientistas como Gunter Moll colocaram a Madeira no mapa da ciência moderna. O museu abre portas no próximo verão. A primeira fase custa 1 milhão de euros, a segunda fase mais de 1,5 milhões de euros, se houver fundos disponíveis do programa 1420.
E assim terminamos mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. Logo a seguir às notícias de 1 da tarde. Até amanhã.
Boa tarde. Ponto final no Portugal em direto desta quinta-feira com edição de Cláudia Costa.